Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria CC Seguros e Unimed Pelotas. Frederico Feijó.
Olá, muito bom dia, região sul do estado, 7:01, está no ar o Gaúcha Hoje, aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, 102.1 FM, nesta quinta-feira, dia 22 de julho de 2021. Estou sozinho aqui no Gaúcha Hoje, claro, com a companhia dos nossos ouvintes, com toda a nossa equipe técnica, Matheus Sodegueiro, comandando a nave aqui da Gaúcha Zona Sul. Expliquei, a Tâmbara vai cobrir a visita do governador Eduardo Leite ao município do Rio Grande hoje à tarde. Então, estaremos aqui até às 8:00 da manhã com a companhia dos nossos ouvintes, trazendo as principais informações do sul do estado, como nos velhos tempos, aqui na 102.1 FM. Um amanhecer muito bonito nos reserva esta quinta-feira, com sol, presença das nuvens, poucas nuvens inclusive, a situação de Rio Grande e também de Pelotas, e mais um amanhecer com tempo frio. Bastante frio também aqui no sul do estado por mais um dia. Ontem tivemos aí a temperatura entre 1 e 2 graus, temos agora temperatura de 3 graus em Pelotas, temperatura de 6 graus em Rio Grande. Mas conferindo a temperatura em outros municípios da região, temos temperaturas mais baixas. Por exemplo, em Pedro Osório, neste momento, 1 grau. Em Cerrito, também 1 grau. E ainda 2 graus em Piratini, 2 graus também em Capão do Leão e Erval. Então, bastante frio para esta quinta-feira. Para você que não saiu ainda de casa, vale pegar aquela roupa mais encorpada, aquela roupa mais reforçada, para encarar este dia 22 de julho de 2021. Estou esperando você mandar a sua mensagem através do nosso WhatsApp. O número é 999509495. 999509495 é o WhatsApp da Gaúcha Zona Sul. Lembrando que sempre é o DDD 53. Estamos aqui no sul do estado. Então, o nosso DDD da Rádio Gaúcha por aqui é o 53. Hoje tem Seleção Brasileira em campo, Seleção Brasileira de Futebol pela Olimpíada de Tóquio, a partir das 8:30 da manhã, a partir das 8:00, logo após o Gaúcha Hoje, a gente já inicia a nossa jornada esportiva e vamos trazer todos os detalhes deste jogão na estreia do futebol masculino hoje pela Olimpíada de Tóquio. E é claro, até as 8:00 da manhã, muita informação, tem o Brasil que perdeu ontem por 2-1 para o Náutico na Série B. Tem também a situação da vacinação aqui no sul do estado, Prefeitura de Rio Grande anunciando, inclusive, a imunização de pessoas até 25 anos e já, inclusive, o começo da vacinação para adolescentes na faixa etária entre 12 e 17 anos. Então, tem muita informação, tem música, tem interatividade, enfim, muito conteúdo até as 8:00 da manhã para você, claro, começar o dia bem informado aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul. E o Gaúcha Hoje, você sabe, para CC Corretora de Seguros, viver seguro é uma beleza. E também chegou o Unipersonal, diferente e acessível. Mas Unimed é o Unipersonal que está conosco também. Ligue agora 3309-4900, é o número do Unipersonal, diferente, acessível e Unimed. 7:05, vamos direto ao ponto.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Produzido em parceria com o site GZH. Ministro da Saúde projeta que todos os brasileiros maiores de 18 anos estarão vacinados com a primeira dose até setembro. Kathleen Moreira.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, projetou que todos os brasileiros maiores de 18 anos serão vacinados com a primeira dose até o mês de setembro. Ele anunciou na noite passada que o Brasil espera receber em agosto mais de 63 milhões de doses de vacinas dos laboratórios que foram contratados pelo governo federal. O titular da pasta afirmou no Twitter que são esperadas 10 milhões de doses Oxford-AstraZeneca, 20 milhões da Coronavac e mais 33 milhões de doses da Pfizer. E lembrando, né, Fred, que nessa semana a gente já teve a confirmação que aqui no Rio Grande do Sul, o governo gaúcho planeja aplicar a primeira dose da vacina em toda a população adulta até 7 de setembro.
A quinzena do doce encerrou ontem em Pelotas com um crescimento de 40%. A Associação das Doceiras registrou a venda de mais de 14 mil doces durante o evento que teve início no dia 7 de julho. Resultado agradou as doceiras e representou um aumento de 40% em relação ao número de vendas da edição do ano passado. Encontrados os corpos dos bombeiros que desapareceram em incêndio no prédio da Segurança Pública em Porto Alegre. Laura Becker.
Os dois bombeiros foram encontrados em um intervalo de quase 5 horas. O último localizado, o sargento Luiz Ubirajara de Freitas Munhoz, de 51 anos, estava a cerca de 4 metros de distância do tenente Derocide Almeida da Costa, que havia sido encontrado no início da noite, conforme divulgou o Corpo de Bombeiros. O Instituto Geral de Perícias, de forma preliminar, concluiu que a morte dos dois ocorreu em decorrência de traumatismos múltiplos, em função do desabamento de uma parte do prédio durante o combate ao incêndio. Mais de 120 bombeiros realizavam as buscas, que contou com o auxílio de máquinas e cães farejadores.
A Secretaria de Saúde de Rio Grande divulgou ontem um novo cronograma de vacinação com a primeira dose contra a Covid-19. O calendário inicia hoje para pessoas da faixa etária de 29 anos e vai atender até quarta-feira, dia 28, as pessoas com 25 anos. Outra novidade apresentada pela Prefeitura é que na próxima semana vai iniciar a vacinação para adolescentes na faixa etária de 12 a 17 anos com comorbidades. Com a localização dos bombeiros desaparecidos em Porto Alegre, prédio da Segurança Pública será demolido. Gustavo Gossen.
Com os trabalhos de busca concluídos, desmobilização das equipes de resgate, agora começa uma nova etapa de trabalhos visando a demolição do prédio, que está condenado, né? Não tem o que fazer. De acordo com o vice-governador e secretário da Segurança, Ranolfo Vieira Júnior, não há uma data definida, mas a projeção é que seja em até 40 dias. Da redação de GZH, Gustavo Gossen.
Prefeitura de Pelotas entrega a regularização do loteamento Clara Nunes. A entrega dos contratos e carnês aos moradores foi feita ontem. Por questões legais, a Prefeitura não pode doar os terrenos. É preciso que sejam vendidos, porém atribuído um valor simbólico, equivalente a 4 unidades de referência municipal, que atualmente corresponde a R$ 575. Esse valor pode ser dividido em 8 parcelas de R$ 71,91. Rio Grande do Sul vai voltar a adotar o intervalo de 12 semanas entre a primeira e a segunda dose das vacinas Oxford-AstraZeneca e também da Pfizer. Camila Viegas.
O governo atende a uma solicitação feita pelo Conselho dos Secretários Municipais da Saúde a partir de uma recomendação do governo federal. A redução para 10 semanas havia sido anunciada no último dia 12 em função dos casos da variante Delta do coronavírus no estado. Segundo o Ministério da Saúde, no entanto, a mudança poderia provocar falta de doses. O Conselho sugeriu que a antecipação ficasse restrita ao lote da vacina da Oxford-AstraZeneca, que o Estado tinha em estoque, e já liberou aos municípios que, assim que concluírem as aplicações, o intervalo retorne para 12 semanas.
A 95ª edição da Expofeira Pelotas vai acontecer de 4 a 10 de outubro com a presença de público. Retomada econômica e a solidariedade vão ser o foco da próxima edição. O projeto e o vídeo oficial do evento, com o tema Juntos na Retomada, foi detalhado ontem pelo presidente da Associação Rural de Pelotas, Rodrigo Gonzalez, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. No encontro, o presidente pediu apoio do governo federal ao evento e convidou a ministra para participar da próxima expofeira. Número oficial de mortes em enchentes na China sobe para 33. Kathleen Moreira.
Situação bastante complicada lá na China. O número oficial de mortos nessas enchentes subiu para 33 e é um momento de tensão porque a própria população está começando a questionar a prontidão das autoridades para solucionar os problemas relacionados a esse desastre. Os esforços de limpeza estão em andamento na província de Henan e na capital Zhongzhou, depois que uma tempestade recorde inundou as ruas, o metrô da cidade, danificou represas e reservatórios, desabou estradas, cortou a energia de pelo menos um hospital e também está relacionada a uma grande explosão em uma fábrica. As autoridades disseram que 200 mil pessoas foram deslocadas pelas enchentes e mais de 3 milhões foram afetadas de alguma forma. E a previsão preocupa porque aponta que chuvas fortes vão continuar nessa semana, impulsionadas em parte por um tufão a leste de Taiwan. No sul da China, pelo menos 13 trabalhadores da construção foram mortos quando ficaram presos em um túnel inundado. Milhares de equipes de resgate foram enviadas para ajudar no norte de Henan, onde dezenas de condados foram atingidos por enchentes, isso entre a noite de quarta e de quinta-feira, né, hoje, mas já lá mais à frente, né, com relatos de reservatórios transbordando, estradas submersas e carros e caminhões sendo arrastados. Os especialistas falam, Fred, que essa tempestade que causou um ano de chuva em 3 dias é considerada um evento climático de 1 em 1.000 anos.
Agora 7h12, a previsão do tempo chegando aqui no Direto ao Ponto com Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, a previsão indica um domínio bastante expressivo da massa de ar seca sobre o nosso estado. As previsões são otimistas com relação ao comportamento da temperatura, que sobe um pouco mais hoje, a gente já vai lá pelos 21 graus, mais ou menos, 21, 22 em grande parte do estado. Então é um aquecimentozinho durante o período da tarde, depois de uma manhã bastante gelada. No oeste a gente vai a 24, 25 graus, ou entre 23 e 25, em grande parte da fronteira com a Argentina. Amanhã as temperaturas já vão a 27, 28 na fronteira com a Argentina. E depois, durante o final de semana, o aquecimento se espalha um pouco mais sobre o estado. 28, 29 graus, talvez, entre sábado e domingo, capital e região metropolitana. Ou seja, aquela ideia das temperaturas se aproximarem dos 30 graus, especialmente na tarde de domingo. E, é claro, depois isso vai se transformar em chuva, porque no período de inverno a temperatura sobe, é para trazer chuva, e a chuva vem no começo da semana que vem. Tem chuva segunda e terça, deve compor na quarta-feira. A segunda metade da semana que vem, além de ser sem chuva, está prometendo uma massa de ar frio mais expressiva, mais forte sobre o estado do Rio Grande do Sul outra vez. Então a gente sai dessa massa de ar frio, vai para uma massa de ar úmida que traz pancadas de chuva por 2, quando muito 3 dias aqui para o estado, sem ser chuva forte, provavelmente, e depois já entra outra massa de ar frio mais expressiva, trazendo tempo gelado para o estado, o que inclui a segunda metade da próxima semana. A gente segue atento e volta nos próximos espaços, falando principalmente da tão necessária chuva que vai chegar para nós aqui na segunda e na terça-feira.
7h14, agora a informação do futebol, chegando com Marcos Bertoncello.
Desafio do Inter é vencer o Olímpia nesta noite às 9h30 no estádio Beira-Rio para seguir adiante na Copa Libertadores. E se passar, já sabe que vai enfrentar o Flamengo de Renato Portaluppi, que ontem, numa nega rincha com o público, goleou o Defensa e Justiça pelo placar de 4-1. Outro brasileiro que carimbou a sua classificação foi o Palmeiras. Bateu a Universidade Católica no Allianz Parque em São Paulo pelo placar de 1-0, confirmando também um clássico brasileiro. Palmeiras e São Paulo nas quartas de final.
7:16, trilha musical desta quinta-feira em música brasileira. E começamos com Jorge Versilo, Que Nem Maré. Temperatura agora em Pelotas de 3 graus, em Rio Grande 6 graus, atualizando os resultados do futebol masculino. Hoje é dia na Olimpíada de Tóquio. Costa do Marfim vai vencendo a equipe da Arábia Saudita por 2-1. Olha, chute a gol, quase o gol de empate da Arábia Saudita. É, na verdade, mais um gol de vantagem seria, né, para a Arábia Saudita. 85 minutos, faltam 5 para o término do tempo regulamentar lá em Tóquio, onde está hoje sendo disputada a primeira rodada do futebol masculino. Lembrando que a partir das 8 horas, Gustavo Manhago, comandando a jornada esportiva aqui da Rádio Gaúcha, todas as informações entre Brasil e Alemanha. Agora 7:17, intervalo comercial, já voltamos com mais aqui na Gaúcha Zona Sul.
FM, AM, aplicativo, site, streaming, transmissão em vídeo, Sky, Net, Claro TV, Rede Gaúcha Sat. Gaúcha, em todas as plataformas, a fonte da informação.
De volta com Gaúcha hoje aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, 102.1 FM, esta quinta-feira, dia 22 de julho de 2021. Estamos no ar com o nosso Gaúcha hoje para a CC Corretora de Seguros. Viver seguro é uma beleza. O seu patrimônio é um assunto muito sério. Por isso, a melhor maneira de proteger os seus bens é fazendo um seguro na CC Corretora de Seguros. Ligue para o número 3225-2700 e solicite a sua cotação. Desde seguros para casa, automóveis em geral, frota empresarial e fiança locatícia. CC Corretora de Seguros, porque viver seguro é uma beleza. O plano de saúde que você sempre sonhou por um preço que jamais imaginou. Unipersonal, diferente, acessível e Unimed. Na fazenda, na granja, no sítio ou na cabanha, não importa o tamanho da criação, para todas as propriedades e produtores, Nutrição Animal tem uma só marca. Supra, há 42 anos entregando rações e grandes resultados para diversas criações, gado, cavalos, aves, suínos, peixes e mais. Escolha a linha Supra ideal para cada fase da criação. Rações Supra, mais que produtos, resultados. Agora 7:24, ouvintes mandando suas mensagens através da nossa interatividade. O número é 999509495. O Eloy Aguiar, direto de Rio Grande, mandando a situação do tempo por lá. Teremos outro dia de sol e céu limpo por aqui. Basicamente é o que temos também por aqui em Pelotas, viu, Eloy? Temos o sol aparecendo, mas algumas nuvens, poucas nuvens neste momento no céu de Pelotas. Temperatura agora de 3 graus na Princesa do Sul, 6 graus em Rio Grande, nossa noiva do mar. Grande Igor Slabão, jornalista, Igor Slabão, competente colega, está também na audiência aqui do Gaúcha hoje. O ouvinte manda aqui a mensagem. Bom dia, Fred. Aqui é o Rudinei, motorista do táxi, prefixo 069. Fui tomar um banho hoje de manhã pela piscina, como eu faço todas as manhãs, e a minha piscina encontrava-se nesse estado. Um abraço, um bom dia para ti. Ele manda foto aqui de um sujeito que ele provavelmente deve ser na Europa, isso daqui. Mas, claro, o Rudinei está dizendo que é ele. Mas a piscina está completamente congelada. Eu vou abrir aqui o vídeo, inclusive. Olha, ele tenta entrar dentro da água e tem que começar a quebrar o gelo. Com certeza, algumas piscinas aqui em Pelotas estão assim, viu, Rodinei? Obrigado pela mensagem, obrigado pelo contato. Rodinei, nosso ouvinte aqui, assíduo também da Gaúcha Zona Sul. Olha, uma piscininha gelada agora faria um tremendo mal para todo mundo. O Ademir de Pelotas também ligado aqui na Rádio Gaúcha. Obrigado, Ademir. Edom também ligado aqui na 102.1 FM. 7 horas 26 minutos. Terminou o jogo. Olha aí, confusão. Confusão neste momento entre Costa do Marfim e Arábia Saudita. O jogador da Arábia Saudita está caído em campo. E agora, inclusive, o juiz tenta separar ali uma confusão entre os jogadores da Costa do Marfim, mas o jogo praticamente já encerrou. Temos aí 50 minutos do segundo tempo. A Costa do Marfim vai vencendo por 2-1 a equipe da Arábia Saudita. O jogador da Arábia Saudita estava caído em campo e agora sim, o árbitro anuncia o fim da partida. Então, Costa do Marfim vence a sua primeira rodada também no futebol masculino na Olimpíada de Tóquio 2020. Agora 7 horas 27 minutos, 7h27, daqui a pouquinho a gente traz as informações do Brasil de Pelotas, também da seleção brasileira, o jogo a partir das 8h30 da manhã, mas o Brasil ontem perdeu para a equipe do Náutico, perdeu de virada, começou o primeiro tempo vencendo, um resultado positivo, inclusive, e depois cedeu o empate e a derrota, o Náutico que mostrou superioridade técnica. Agora 7h27, a notícia da hora chegando aqui no Gaúcha hoje para a ABP, Abastecedora Portugal, o seu posto completo. Expofeira terá presença de público em 2021. Isso foi anunciado ontem pela organização, foi anunciada também a data. Vai ocorrer de 4 a 10 de outubro de 2021. Então, a edição da Expofeira, 95ª edição lá na Associação Rural de Pelotas. Um dos eventos mais importantes do agronegócio gaúcho, irá ocorrer, então, de forma presencial. O projeto e o vídeo do evento, com temas juntos na retomada, foram explicados ontem pelo presidente da associação, Rodrigo Gonzalez, à ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Além de atrações culturais, debates e também da presença de estandes físicos no Parque Ildefonso Simões Lopes, ocorrerá também ações com parceiros e ações solidárias através também da organização da Associação Rural de Pelotas. Lembrando que, por ser a 95ª edição, a Associação Rural planeja iniciar a comemoração dos 100 anos da Expofeira ainda nesta edição de 2021. Os julgamentos, leilões e exposições de animais, que são aí o grande destaque da Expofeira anualmente, vão ser realizados presencialmente no parque, em respeito às medidas de restrições sanitárias decretadas pela Prefeitura de Pelotas, mas também vão ser transmitidos ao vivo pela plataforma digital desenvolvida no ano passado. A Conferência Rural da Zona Sul, maior evento de caráter técnico-científico do ramo na região, vai acontecer de forma híbrida, mesclando temas em palestras físicas e também virtuais. Tudo estará disponível através do site, que é expofeirapelotas.com.br. A edição do ano passado foi neste modelo híbrido também, registrou mais de 80 mil acessos na plataforma que simula o Parque Ildefonso Simões Lopes, inclusive uma plataforma muito bacana que mostra os diversos locais que costuma se acontecer os eventos, tanto o comitê, a Conferência Rural da Zona Sul, os leilões, as exposições, tudo isso em um site. Ficou bem bacana mesmo essa plataforma que o pessoal da Associação Rural de Pelotas conseguiu criar, será replicado ainda neste ano. Então, de 4 a 10 de outubro, 95ª edição da Expofeira Pelotas Digital, lá no Parque Ildefonso Simões Lopes. Agora, 7 horas 30 minutos, vamos com mais uma da nossa trilha musical, hoje com música brasileira. Vamos ouvir agora Luciana Mello, Assim Que Se Faz.
E dizer sempre não pra dizer que me quer, fazendo uma grande besteira, desistir sem saber, sem tentar, sem
7:31, estamos ouvindo Luciana Mello na nossa trilha musical. Hoje, quinta-feira, Rio Grande vai receber a visita do governador Eduardo Leite, que vai cumprir agenda no município. Na oportunidade, ele vai encerrar também a sequência de compromissos na cidade com uma visita à Prefeitura de Rio Grande, onde vai participar de uma reunião, de um encontro com o prefeito Fábio Branco, também com o superintendente dos portos do Rio Grande do Sul, Fernando Estima, e uma cerimônia para apresentação e debate sobre o projeto da duplicação da RS-734 e do ato de assinatura do termo de cooperação entre a Prefeitura e os portos do RS para a revitalização do Porto Velho de Rio Grande. Esse evento acontece a partir das 17:30, vai ser realizado no Salão Nobre Deputado Carlos Santos, com transmissão do Facebook e do YouTube da Prefeitura. A ocasião também vai ser marcada pela presença de algumas autoridades e uma coletiva de imprensa será concedida pelo governador, prefeito, superintendente e os convidados também. A primeira parada do governador em Rio Grande será uma visita ao TECOM. No local, ele vai participar de um salão de negócios que trata de um encontro com o empresariado para a apresentação do distrito industrial e de investimentos que estão sendo feitos na área portuária. Depois ele cumpre também uma visita à Iara Brasil, onde vai participar de um ato de entrega simbólica da linha de transmissão de energia que busca viabilizar futuras obras de expansão e foi construída em parceria com a CE. O governador finaliza então a visita na cidade com esse ato e segue para um jantar aqui em Pelotas. Essa é a rotina do governador Eduardo Leite hoje em Rio Grande. Agora 7:33, intervalo comercial. Já voltamos com mais aqui na Gaúcha, Zona Sul. Sete horas 39 minutos, de volta com Gaúcha hoje, para CC Corretora de Seguros, viver seguro é uma beleza. Chegou o Unipersonal, diferente, acessível e Unimed. Ligue agora 3309-4900. E vamos com notícia da hora, informações policiais, inclusive. A Polícia Civil de Pelotas apreendeu 45 quilos de drogas ontem, em 12 horas de ação. Ao todo, quatro pessoas foram presas com 35 quilos de cocaína, com 35 quilos de maconha e 10 quilos de cocaína. Essas ações que ocorreram entre a madrugada e a manhã de quarta-feira resultou na prisão de quatro pessoas. Foram 35 quilos de maconha apreendidos no Fragata e também foi 10 quilos de cocaína apreendidos em um carro com três pessoas e, inclusive, segundo a Polícia Civil, o prejuízo ultrapassa R$1,5 milhão. Essa apreensão de cocaína, de 10 quilos de cocaína, que foi apreendido em Pelotas. Essa ação foi conjunta entre a Polícia Civil e também a Polícia Rodoviária Federal, que localizaram um veículo, então, na BR-116, em Pelotas. Após troca de informações entre os serviços, foi localizado um carro, um Palio cinza, que se deslocava de Turuçu para Pelotas. Esse veículo acabou sendo abordado no quilômetro 509, também no bairro Fragata, e estava lá um homem de 32 anos e duas mulheres, uma de 20 e outra de 26 anos. Inclusive, este homem que já vinha sendo investigado pela Polícia Civil por ser responsável pela distribuição de drogas no interior aqui do sul do estado, em municípios menores do sul do estado. E a Polícia Civil prendeu em flagrante ontem essas três pessoas, mais uma quarta pessoa que estava com 35 quilos de maconha. Agora 7:41, vamos com a nossa previsão do tempo aqui no Gaúcha hoje. Para Brejeiro, visite o nosso site brejeiro.com.br ou siga no Instagram, @brejeirooficial. Fala, Cleucon.
Amigos da Gaúcha, bom dia, uma boa quinta-feira a todos. O frio continua, mas com menor intensidade na maior parte do estado do Rio Grande do Sul. Ainda não dá para a gente dizer que está quente à tarde, mas amanhã as temperaturas já vão ficar bem melhores, tanto pela manhã quanto à tarde aqui no estado. O tempo segue bastante seco, viu? A previsão, aliás, é de um comportamento de tempo seco até o final de semana. Em praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul, a chance de alguma chuva no domingo no sul do estado diminuiu bastante hoje. Agora, todos os prognósticos marcam chuva entre segunda e quarta, ou pelo menos segunda e terça-feira, aqui no estado. Então, por enquanto, a gente vai curtindo um comportamento de tempo bastante seco, mas bastante frio, né? Porque as temperaturas continuam muito geladas hoje em todo o leste e nordeste do estado do Rio Grande do Sul. A temperatura na Serra, a temperatura aqui por Porto Alegre, que faz parte do leste do estado, a temperatura ao longo da Lagoa dos Patos até Pelotas, Rio Grande, segue muito baixa em toda a região. Então, segue fazendo um pouco mais de frio por aqui. Durante a tarde é que essa massa de ar um pouco mais gelada se afasta aqui da região e as temperaturas vão subir um pouquinho mais. Por isso que amanhã o frio diminui em todo o estado do Rio Grande do Sul, inclusive para nós aqui, e na tarde de sexta-feira a temperatura até sobe um pouquinho mais em toda a região e a gente ali vai lá para os 20 graus. Previsão de manter um aquecimento durante o fim de semana, como a gente vem colocando, temperaturas em torno de 26 a 28 graus durante o sábado e domingo, principalmente o domingo que vai ser o dia mais quente. Só que aí entra o detalhe, né? Aquece e vem pancadas de chuva. E é por isso que o começo da semana que vem promete tempo instável para o estado. E na segunda metade da semana que vem, a gente volta a ter mais uma massa de ar frio chegando para nós aqui no estado.
Horas 45 minutos, trilha musical de quinta-feira com música brasileira. Agora, na versão de Lulu Santos, o Descobridor dos Sete Mares. Horas 46 minutos, lembrando que daqui a pouquinho tem o começo da jornada esportiva. Gustavo Manhago, Zé Alberto Andrade, Rodrigo Oliveira, toda a nossa equipe da Rádio Gaúcha mobilizada em Brasil e Alemanha. Primeiro jogo do futebol masculino, clássico, né? Brasil e Alemanha, tantas histórias, né, no futebol masculino. Vão se reencontrar hoje pela seleção olímpica a partir das 8h30 da manhã. 8 horas, começa a nossa jornada esportiva. Agora são 7 horas e 47 minutos. Vamos falar de esporte.
Esporte na Gaúcha Zona Sul.
O Esporte na Gaúcha Zona Sul para Ótica Estima, sempre com você no centro, na Rua General Neto, pertinho da Prefeitura e no Praça Shopping Rio Grande. Ótica Estima, qualidade e tradição desde 1914, começando com os destaques da dupla Grenal.
O Grêmio que só pensa no América Mineiro, jogo que acontece neste sábado na Arena pelo Brasileirão e que é muito importante, é visto como uma decisão pelos dirigentes gremistas, já que o América Mineiro é um adversário direto na zona de rebaixamento e é uma zona incômoda da qual o Grêmio quer fugir o mais rápido possível. E o técnico Filipão tem problemas na escalação do time. Kannemann está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não pode atuar. Seu parceiro, Jeromel, sentiu dores no adutor do quadril e é dúvida para o confronto. Não tem presença garantida, vai passar por uma reavaliação diária nos próximos dias até sábado. Com isso, Juan já está garantido na vaga de Kannemann entre os titulares. A dúvida mesmo é se Jeromel poderá atuar e, caso ele não possa, se joga então Paulo Miranda ou Rodrigues. Esta deve ser uma escolha feita pelo técnico Felipão nos próximos dois treinamentos, nesta quinta-feira e também na sexta no CT Presidente Luiz Carvalho. A boa notícia, por outro lado, é a volta de Douglas Costa, que vai estar à disposição e deve começar o jogo na Arena. Com as informações do Grêmio, Bruno Flores.
O Internacional entra em campo nesta noite para buscar uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores da América. O técnico Diego Aguirre mantém mistério na escalação, principalmente nas pontas. Caio Vidal, Maurício, Patrick e Carlos Palacios disputam duas posições entre os titulares. A tendência é que Palacios seja titular e Patrick também, com Caio Vidal indo para o banco de reservas e Maurício ficando como alternativa para a segunda etapa. Provável time do Internacional para esta noite tem no gol Daniel, na lateral direita Heitor, a dupla de zaga com Bruno Mendes, Victor Cuesta e na esquerda Moisés, Rodrigo Dourado, Edenilson, Carlos Palacios, Tyson e Patrick, na frente Thiago Galhardo. Yuri Alberto iniciaria esta partida no banco de reservas. São os destaques do Inter aqui no Gaúcha hoje.
7 horas e 49 minutos e não deu para o Brasil ontem, que acabou perdendo para a equipe do Náutico, perdeu de virada, inclusive. Quando perde de virada, é um gosto mais amargo que o Brasil retorna de Pernambuco com esse resultado. 2-1, inclusive gol do Ramon, mas acabou que Jean Carlos brilhou e fez 2 gols que deu para o time pernambucano, então, a vitória. Que é, inclusive, um time que não perdeu ainda na Série B do Campeonato Brasileiro e está em um ótimo momento, time treinado pelo técnico Hélio dos Anjos. No jogo de ontem, o técnico Claudio Tencati voltou a armar a equipe com 3 zagueiros, mesma formação, inclusive, do último jogo, que empatou em 0-0 contra o Vila Nova, só que teve os retornos do Ícaro e do Everton, os 2 jogadores da defesa que cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Ele também manteve o Neto no time titular e deixou o Fabrício na reserva. Brasil, então, que permanece na 16ª colocação com 11 pontos, na próxima rodada enfrenta o Avaí fora de casa no próximo domingo, às 8h30 da noite. Brasil, então, que volta, deve já ficar direto em Santa Catarina, isso porque o Brasil volta hoje lá de Pernambuco, então já retorna para Santa Catarina e tem o jogo no domingo às 8h30 da noite. Brasil, então, 16º colocado, a gente já havia falado ontem, por conta dos resultados paralelos, Brasil permanece fora da zona de rebaixamento por essa rodada. Cruzeiro, o gigante Cruzeiro, está na zona de rebaixamento e o Brasil não, por conta desses resultados. Mas é claro, o Brasil precisa somar pontos, precisa vencer, precisa empatar, enfim, somar pontos. Isso é o que o Chavante precisa, então, ao longo das próximas rodadas. O Brasil que anunciou uma parceria com uma empresa carioca para captação e qualificação de atletas. Essa parceria tem o objetivo a sustentação para a participação das categorias de base nas próximas competições, como o Campeonato Gaúcho Sub-17 e Sub-20 deste ano, e também a Taça São Paulo de Futebol Júnior. Essa parceria, então, foi firmada. Lembrando que o Chavante já tem alguns atletas nas categorias de base. Esse grupo pode trazer outros atletas, encorpar um pouco mais a equipe nas categorias de base, e acaba sendo realmente bom este negócio. A gente fala também daquele projeto do vereador Marcos Ferreira da retomada do público nos estádios. Ainda foi apresentado esse projeto, mas ainda segue muito indefinido a situação da volta do público nos estádios de Pelotas. A pauta foi entregue de forma simbólica na Câmara de Vereadores. Ontem, inclusive, teve uma reunião entre o presidente Nilton Pinheiro, presidente do Brasil, e o vereador Marcos Ferreira. A gente ouviu já até o vereador, ele disse que os torcedores estão estressados, que precisam se desestressarem, por isso seria uma forma de melhorar o humor das pessoas liberando o público no estádio, e também seria, segundo o vereador, uma alternativa para incentivar as pessoas a se vacinarem, porque segundo o projeto dele, apenas pessoas com a vacinação em dia podem ir aos estádios. Então, esse projeto que segue na Câmara de Vereadores será analisado. Ouvimos também, né, a prefeita Paula Mascarenhas, que disse que talvez não seja o momento ainda de retornar, mas uma hora ou outra vai retornar o público aos estádios. Essa é a situação que temos, então, em relação a esse projeto. Lembrando que em Rio Grande também esse projeto foi apresentado na Câmara de Vereadores, vai ser analisado na Câmara de Vereadores de Rio Grande, também depois, caso aprovado, será também analisado pelo prefeito Fábio Branco e pode possibilitar, inclusive, que o São Paulo dispute a divisão de acesso com o Estádio Aldo Tapuso recebendo público. 7 horas e 53 minutos, essas foram as informações do esporte. E agora vamos com trilha musical. Quinta-feira é dia de música brasileira. E vamos com mais uma. Agora Vanessa da Mata. Ai, 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 ai. Horas 55 minutos, agradecendo a sua companhia, a sua parceria e a sua audiência. Daqui a pouquinho, Jornada Esportiva. Gustavo Manhago comandará Brasil e Alemanha pela primeira rodada do futebol masculino na Olimpíada de Tóquio 2020. Tenha uma ótima quinta-feira, fique bem, e tornamos com Chamada Geral. Ah, não teremos notícia na hora certa, nem às 9, nem às 10, nem às 11. Retornaremos também com notícia na hora certa, apenas ao meio-dia. Uma ótima quinta-feira para você. Até mais. Tchau. E o céu claro de estrelas.
Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria CC Seguros.